roupa homo, para viagem longa jato, para difíceis contas, calculadora. Para o pneu na lona, jacaré, para a pantalona.
Diariamente a gente está na correria, trabalhando contra o tempo, se estressando, sendo cobrado por nós mesmos para darmos resultado. Você que está ouvindo, sabe quais são os sintomas da síndrome de esgotamento profissional? Aqui vão alguns deles: sensação de esgotamento físico e emocional, absenteísmo, oscilação de humor, ataques de ansiedade, dificuldades de concentração. Continuamos aqui falando sobre síndrome de burnout do ponto de vista legal e emocional com a Vilma Gross, que é psicóloga clínica e trabalha na Ideal Clean, espaço multidisciplinar, e com Anderson Dionísio, especialista em direito do trabalho e advogado do escritório Trindade e Arzeno. A gente podia talvez falar um pouquinho agora, doutora, né, sobre a questão da falta de informação, desses limiares tênues que existem entre alguns comportamentos que imaginam que fazem uma coisa e no fim acabam agindo de uma forma opressora, né? E esses preconceitos que existem com relação ao esgotamento profissional. Aliás, preconceito é uma coisa que existe muito forte na nossa sociedade, inclusive quanto à psicologia, né, doutora?
É verdade. Então, hoje em dia, né, por mais que sejam doenças que limitam muito a vida da pessoa, trazem imensos prejuízos, a própria pessoa tem o preconceito, né? Então, assim, a própria pessoa não admite. Ainda hoje a gente vê no consultório as pessoas chegando: ah, eu não queria fazer terapia porque eu não estou louca.
Uhum. Né? Ou... Tem disso ainda, doutora?
Tem muito.
Ainda. Sério?
Tem.
Mas eles ainda atribuem psicologia à loucura?
Exatamente.
Credo.
Ainda existe isso. As pessoas têm o próprio preconceito, assim como, né, fazer o uso de alguma medicação, né? Psiquiatra, ir ao psiquiatra, então, assim, é o atestado de loucura, né? Então, assim, vou ao psicólogo, faço terapia, tomo medicamento. No entanto, muitas pessoas tomam medicamento, o medicamento tem, né, uma resposta boa, mas ainda há muito preconceito. E da própria pessoa, como eu disse anteriormente, a própria pessoa não admite, né? Ela acredita que está com um período de estresse, que vai passar, e no fim, né, das contas, vai somatizando, né? Esses sintomas vão somatizando, somatizando, até que chega, literalmente, né, esse esgotamento extremo, que a pessoa fica desmotivada, com vários sofrimentos psicológicos, sintomas físicos. Aí fica muito mais difícil reverter, né? Muitas vezes acaba com a depressão profunda, que daí é muito mais sério. Então, assim, enquanto está relacionado ao trabalho, podem ser feitos, né, alguns manejos aí para que aquilo seja não solucionado, mas, assim, controlado, muito bem controlado, né, para que não avance. Mas, infelizmente, é isso. É o preconceito ainda que impede da pessoa procurar. E a postura das empresas, que, né, muitas vezes vê número. Eu consigo entender o lado do empresário. Uhum. Né? Eu sei que hoje em dia é muito difícil você ter uma microempresa, uma grande empresa, qualquer tipo de empresa, né, com funcionários. Aí, se você tem uma pessoa que precisa se afastar, então, assim, tem todo esse lado, né? Não é fácil para ninguém.
Isso vira custo, né?
Vira custo.
Vira custo.
Sim.
Aproveitando essa questão de jornadas de trabalho extenuantes, doutor Anderson, o fato delas serem longas, isso, né, como já colocado pela doutora Vilma, isso poderia teoricamente levar a um esgotamento, né? Como é que se vê isso pelo lado do processo de negociação entre empresa e empregado, assistência de sindicato nesse sentido, né, questão de redução de jornada, como é que se encaixaria isso, eventualmente aí algumas experiências que tenham sido colocadas em outros locais, né, em que redução de jornada não significa trabalhar menos, né, significa eventualmente a gente ter uma possibilidade de trabalhar até um pouco melhor durante um período menor. Como é que fica isso, doutor Anderson, se eu puder comentar, por favor?
Historicamente, né, a noção de uma jornada de trabalho longa, ela obviamente acarretou em vários e vários danos à saúde dos trabalhadores, né? Se pegar lá o começo do capitalismo, lá no século XVIII e XIX, que as jornadas de trabalho eram de 12, 16 horas diárias, era muito comum que os trabalhadores ficassem doentes muito rápido e, eventualmente, até mesmo morrendo por conta disso. E grande parte desse sentimento de luta contra esse tipo de situação é que acarretou na redução, né, na regulamentação da jornada de trabalho diária de 8 horas, que é o que a gente tem hoje. Existem várias experiências, né, bastante noticiado, por exemplo, na França, que a jornada semanal é de 35 horas. Outros países, como o Japão, tem, em algumas situações, alguns cargos, tem jornada de trabalho de 6 horas diárias. E as experiências práticas, né, acabam demonstrando que funciona muito bem. O trabalhador, ele tem mais tempo para direcionar, né, seu esforço para atividades pessoais, e isso acaba refletindo também no desempenho do trabalho, né? Trabalha melhor, trabalha com mais energia. E aí, até aproveitando um gancho no que a doutora Vilma comentou sobre o preconceito, isso também se reflete no mundo do trabalho, né? Porque justamente essa questão da ausência do trabalho, né, seja ele em razão de uma doença, seja em razão do desemprego, ou seja mesmo até em razão de uma jornada mais curta, a falta do trabalho historicamente é vista como uma espécie até de vagabundagem, né, por assim dizer, um trabalhador, uma pessoa que não tem dignidade. Isso é muito, aqui na nossa sociedade, é muito forte em razão da nossa tradição religiosa, né, na formação da nossa sociedade, porque tem aquele a dizer bíblico que o trabalho dignifica o homem. Então, o homem que não trabalha, por consequência, ele não é digno. Então, você vê que essa situação de que o trabalhador que trabalha menos, ele não é tão digno quanto o trabalhador que trabalha mais. Então, muitas vezes a gente sente essa resistência, né, na sociedade como um todo, de se reduzir a jornada de trabalho. No começo dos anos 2000 e até 2010, existia um projeto de emenda à Constituição para reduzir a jornada constitucional para 6 horas e para 40 horas semanais. E a resistência do setor da indústria e do comércio foi bastante grande, no sentido que isso causaria prejuízos pro empregador em razão da redução do trabalho. Sendo que, como eu mencionei, o exemplo prático que a gente vê no mundo é justamente o contrário, né? Os trabalhadores trabalham mais, eles rendem mais trabalhando menos. Então, a resistência que existe na sociedade no sentido de reduzir jornada é muito forte. Mas, em termos teóricos, partindo do pressuposto que o sindicato tem o poder de negociação, ele pode sim estabelecer uma jornada contratual no acordo coletivo menor do que a que está prevista na Constituição. A gente tem que partir do pressuposto que aquela jornada de 8 horas da Constituição é a máxima. Então, qualquer coisa abaixo disso, jornadas de 6 horas, de 7 horas, enfim, é plenamente possível. O problema, do ponto de vista prático, é só mesmo essa resistência que existe no imaginário da sociedade.
Doutor Anderson, doutora Vilma, queria questionar vocês assim, porque a gente está falando bastante da relação do trabalhador e do patrão e do empregado, né? Enfim, da empresa e como é que dá essa relação da síndrome de burnout, enfim, do esgotamento profissional. Mas eu queria que vocês falassem um pouco do PS, ou seja, o patrão de si. Como é que se dá nessa relação o patrão de si? Não sei, porque a pessoa que é MEI, a pessoa que é PJ, ela se autopressiona, né? E aí, como é que você identifica, doutora, essas pessoas procuram um tratamento, enfim, e se elas necessitarem, né, de algum tipo de afastamento, algum tipo de orientação, ela tem que procurar o INSS? E a mesma pergunta para você, doutor, como é que faz essa pessoa individualmente, né, a pessoa que hoje em dia está nessa categoria da engenharia, né, Leandro, cada vez mais a pejotização, o MEI, que a gente tem muito engenheiro que é patrão de si e tem que se virar nos 30 também. E aí, como fica essa pessoa?
Essa é uma questão difícil, assim, né? Porque até eu ia brincar, né? Daí não tem jeito, tem que se virar. Aí, né, você tem que se virar. Mas, assim, o que que eu recomendaria, né? Eu também, eu sou, né, também minha própria gestora, digamos assim, né? Tenho minha clínica. E muitas vezes a pessoa fala, você não pode ter síndrome nenhuma, não pode ter nada, né? E bem pelo contrário, né? Os microempresários são, eu, né, acredito que são os que mais sofrem com as pressões. A gente tem que saber identificar qual é o limite, né? Então, assim, preciso trabalhar um pouco menos, ganhar um pouco menos, ter um pouco mais de paz, acertar melhor, né, fazer melhor suas escolhas, desde a contratação, trabalhar num modo mais enxuto, só que com pessoas com um know-how maior para poder te ajudar, ou procurar parcerias. Então, assim, existe, né, o empresário precisa buscar novas formas de atuação, né, num sistema mais enxuto, tá? E aquela coisa, você tem que saber quais são os seus limites para certas coisas. Então, assim, não vou me aventurar numa clínica se eu nunca fui gestora de nada. Não. Então, assim, não dá para sair por aí se arriscando, ainda mais em momentos, né, igual a gente está passando de crise, com todo mundo com falta de dinheiro. Então, tem que ter um autoconhecimento muito grande, né, para ser... E coragem, né? Coragem aos empresários para empresariar, para ter empresa no Brasil, que não é fácil, não, né? E as grandes empresas que têm muitos colaboradores, né? Restam, sim, implantar seus sistemas aí de combate ao estresse, contratar equipes para trabalhar com as pessoas individualmente, não apenas oferecer o plano de saúde. A gente sabe que a psicologia, a questão do plano de saúde é muito burocrático. A pessoa precisa passar por um médico, o médico precisa fazer uma guia, aí ele vai ter direito a 10 atendimentos. Então, assim, ainda nos planos de saúde não é tão fácil o acesso à saúde mental, ainda é muito difícil. Tá? Então, assim, aos empresários... Né,
e voltamos ao preconceito. Com essa questão do acesso.
A psicologia ainda é marginalizada. Ainda somos marginalizados.
Trata-se o corpo, mas a mente é intratável.
Não,
né?
A mente não tem doença, né? É essa impressão que passa pra gente, né?
É que ainda é um modelo médico, né? Muito presente, né? Assim, o médico como autoridade. Então, assim, primeiro passa-se pelo médico. Ele que vai, né? Assim, precisa ou não da área da psicologia. 10 sessões de 30 minutos... Né? E ainda um valor muito baixo repassado pelos planos de saúde. Então, assim, ainda há esse modelo médico muito, muito presente ainda na psicologia.
Maravilha. Doutor Anderson, como é que o senhor complementa essa questão do ponto de vista legal?
Do ponto de vista legal, um empresário, o microempreendedor individual, o autônomo também, PS, como a gente mencionou, o chefe de si, né? O PJ, ele pode sim ser amparado pelo INSS. A questão é, ele precisa realizar as contribuições dele mensalmente ali, conforme for trabalhando. No caso do autônomo, por exemplo, que presta serviços para uma empresa, a empresa também ela vai recolher as contribuições como se ele fosse um empregado. Ele vai fazer... A empresa faz o recolhimento da mesma forma. Agora, no caso do empreendedor individual, do empresário, o próprio empresário é responsável por fazer essas contribuições. E é importante que o faça justamente para uma situação em que ele acabe adoecendo, né? Sofra um acidente, seja ele físico, ou acabe adoecendo mentalmente, que acabe incapacitando, né? Causando uma incapacidade para o trabalho. Só que aí, e até aproveitando o que a doutora Vilma mencionou, da questão do preconceito também que existe na área médica, a gente verifica que é muito difícil o trabalhador que sofre, por exemplo, de burnout conseguir se afastar pelo INSS para fins previdenciários, né, para receber um benefício de auxílio-doença, porque é uma doença ainda é muito incipiente o reconhecimento dessa doença como sendo algo que torna incapacitante para o desempenho das atividades, né? Então, para fins de precaução, o correto é que se realizem, né, as contribuições, faça o pagamento lá do famoso carnê do INSS, né, realize ali as contribuições mensais para que, se numa eventualidade de um sinistro ou um acidente, ele está protegido, ele vai poder se afastar, fazer o requerimento do benefício e poder ficar seguro nesse sentido, né, financeiramente falando.
Queria retomar um tema aqui, quer dizer, retomar maneira de dizer, né? Porque ele foi citado assim, de uma forma discreta em algumas respostas que a gente teve aqui dos dois profissionais que estão nos ajudando no programa de hoje. E para falar um pouco sobre isso, né, eu acho que é importante a gente contextualizar. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, durante o período da pandemia, muitas pessoas pediram demissão dos seus atuais empregos, e principalmente jovens, né, esse movimento que teve por lá envolve principalmente jovens. Ele foi conhecido, ele foi tratado aí como a grande renúncia, onde o pessoal mais jovem está se desligando das empresas tradicionais, com o trabalho, né, por uma jornada mais longa, com horários controlados, né? Seria esse o recado de uma geração dizendo que esse atual modelo que nós temos hoje, que aqui no Brasil é muito claro, muito vigente, de que esse modelo se esgotou e não dá mais, doutora?
Então, os dados mostram, né? Assim, então, quem sempre é ligado e apegado à ciência vai concordar com isso, né? Então, nos Estados Unidos, uma pesquisa que saiu em novembro de 2021 apontou 4,5 milhões de demissões, né? Então, assim, um efeito pós-pandemia, pós não, né? Ainda estamos, mas como um reflexo da pandemia, são, na maioria, jovens qualificados. Então, assim, não são jovens sem qualificação, são jovens qualificados procurando novas oportunidades de trabalho, né? O que isso impacta aqui no Brasil também, né? Nós não temos tanta qualificação, né? Então, aqui, assim, nós temos, encontramos essa fuga também, várias pessoas empreendendo, né? Então, assim, as pessoas foram fazer, desde fazer doce, vender bombom, foram trabalhar com material de internet, trabalhar com as mídias digitais, foram se arriscar, porque entendem que ficar num ambiente de trabalho com condições aversivas, né, muitas vezes sobrecarregados, desempenhando múltiplas funções, né, a questão do colaborador proativo, né, ele entra assim achando que a característica é ótima, adoram pôr em currículos, né, sou proativo. Depois vai, né, desde tirar o lixo do banheiro, ajudar a tia do café, fazer projetos, fazer trabalho de motoboy. E a empresa, e muitas vezes o empresário precisa disso, né, porque pode pagar um funcionário. Então, assim, é uma complexidade imensa. Mas quanto a essa questão, né, dessa fuga, né, é muito interessante, né, aumentou muito os casos de empreendedores informais, né, uhum, no Brasil. E nos Estados Unidos, 4,5 milhões de jovens qualificados pediram demissão no ano de 2021. Né? Isso impacta com certeza, até o presidente Biden, né, mudou as políticas de imigrantes para poder suprir o mercado deles. Então, assim, impacta absurdamente a economia de um país.
Anderson, tem uma pequena talvez diferença aí, né, Leandro, que infelizmente no Brasil a taxa de desemprego é enorme já, então as pessoas que vão pedir demissão já estão demitidas, já estão na rua, né, talvez diferente dos Estados Unidos.
Pois é, e aqui a gente ainda tem uma outra particularidade, né, depois da reforma da Previdência, ninguém se aposenta mais, né, então a gente perdeu até a esperança de o que era para ser uma pena a cumprir aquele trabalho desagradável em algumas situações, e que a gente falava um dia isso acaba, virou não acaba mais, né? Mas enfim, né? Esse é o programa Senge Play, oferecimento do Senge Paraná. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, nossa conta é @senge_paraná. No Facebook, procure por @senge_pr. Vamos a mais um intervalo e já voltamos.